passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente, nossa equipe reunida para mais um culto nesta noite maravilhosa. Eu quero cumprimentar meu amigo querido, pastor Luiz Carlos Gonçalves, nesta noite muito especial, pregador da Palavra de Deus. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, graça e paz, Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira e a todos os amados ouvintes da Rádio Melodia.
Débora Lira! Como vai, Débora? Tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo, pastor Luiz Carlos e a todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais um culto juntos aqui na nossa Melodia, nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Luiz Carlos, boa noite a você que nos acompanha, minha amada irmã, meu amado irmão, a Débora Lira está aqui com a gente também, Michel Camargo, dando aquele apoio aqui na técnica. Valeu, Michel, um abraço, companheiro, para todo mundo que está aqui conosco no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Luiz Carlos.
Deus, nós te damos honra, glória, louvor e adoração. Queremos te agradecer por esta oportunidade que estamos tendo de mais uma noite poder estar aqui neste programa Cristo em Casa, onde temos a certeza de que o Senhor irá falar ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir nos corações, ó Pai, aonde a Rádio Melodia estiver alcançando o coração desse homem, o coração dessa mulher, que o teu Santo Espírito fale através de nós. Toma, Senhor, as nossas vidas e nos conceda um programa abençoado. Te oramos no nome de Jesus. Amém.
Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. No meio do as vozes, menos a tua.
Sara Farias, Se Eu Não Te Ouvir. Lindo, lindo, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Luiz Carlos Gonçalves, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto que nós iremos refletir nesta noite está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 32.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Eu e a Igreja Cristo em Casa temos uma grande alegria de podermos te parabenizar, viu? Nesse dia tão especial. Muitas felicidades, Deus te abençoe. E um abraço, companheiro, para Rosana Alves de Miranda, Delci Marinho Quintanilha, Adriana da Cunha Santos, Rejane Araújo da Silva Oliveira, Lenida Silva Zeredo, Isabelle Jorge Santana, Nilson Martins Ferreira e Janete Correia dos Reis. Eu incluo aqui todos os aniversariantes, o qual não falamos o nome por algum motivo, mas sinta-se abraçado e homenageado também. Eu trago um versículo que está em Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Felicidades!
Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Nesta noite especial, nós estaremos orando pela vida dos nossos ouvintes. Não só pelos ouvintes, mas com os ouvintes. Estaremos orando com você, querido ouvinte, que necessita de uma intervenção do céu, necessita que Deus coloque a mão numa causa onde só Ele pode trazer a solução. É com essa fé, com a fé em Deus, que nós vamos orar ao Senhor por você. Hoje estaremos orando pela Elisângela de Seropédica, que pede oração pela saúde, pela cura da depressão. Também a Ana Paula de Rio das Ostras, pede oração por toda a sua família. Elisama de Queimados. Gisele Nunes de Minas Gerais pede oração pela família. Estaremos orando também pela família de Elias do Mutom do São Gonçalo, Maria das Graças de Nova Manilha Magé, Josias da Cidade de Deus e a Georgina de Realengo. Pastor Luiz Carlos Gonçalves orando ao Senhor.
Amado Deus, eterno e bondoso Pai, Senhor, nesse momento, uma vez mais, entramos na Tua presença e agora apresentamos, ó Deus, os pedidos de oração do Teu povo, da Tua igreja, a Tuas mãos e a Teus cuidados. Senhor, estamos orando porque nós cremos no poder da oração e queremos unir, ó Pai, a nossa fé com a fé, Senhor amado, de todos os irmãos e irmãs que estão nesse momento, ó Pai, acreditando no poder da oração. Então nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a cada pedido de oração que nos foi feito nesta noite. Espírito de Deus, que o Senhor possa visitar a cada lar, ó Deus amado, trabalhando na vida, Senhor amado, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta criança, trazendo, ó Deus amado, cura, gerando, Senhor amado, libertação. Ó Deus amado, gera paz no coração desta mulher que está aflita, gera paz no coração desse homem, Senhor amado, que está angustiado por ter, Senhor amado, contas a serem pagas e não está vendo, ó Deus amado, como provisão. Mas nós cremos, ó Pai, através do poder da oração, que esse homem, que essa mulher irá testemunhar do poder, ó Pai amado, da oração. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, atende, Senhor amado, os nossos pedidos, porque nós cremos, ó Pai amado, em Ti. Senhor, não há nada impossível para Ti. Então, uma vez mais, recebe esses pedidos, Senhor. Passamos a Tuas mãos e a Teus cuidados, acreditando, Senhor, que cada causa que nós estamos colocando diante de Ti serão atendidas para a glória do Teu nome. Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em
Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? Impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o querido pastor Luiz Carlos.
Primeira Samuel, capítulo de número 17, e o versos 32, nos diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Estamos diante de um texto muito conhecido que ouvimos desde a nossa infância, que nos fala sobre a guerra, a batalha travada entre um gigante chamado Golias e um menino, um pequeno menino chamado Davi. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de falar de uma palavra, vitória. Vitória é uma palavra das mais agradáveis do nosso vocabulário. Vitória é o que todas as pessoas, é o que todos nós desejamos. Mas é necessário que nos conscientizemos que não existe vitória sem as lutas. E por isso, somos desafiados a lutar todos os dias da nossa vida, lutar e vencer. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as circunstâncias da vida. E algumas se nos apresentam como verdadeiros gigantes. E às vezes olhamos e trememos. Achamos que é demais para nós, que é insuportável e queremos esmorecer. Agora preste atenção. Estamos diante de um texto onde o povo estava em guerra e nessa peleja havia um gigante, como já disse, chamado Golias, que estava afrontando ao exército de Israel. Um gigante que estava afrontando o povo de Deus e que a afronta desse gigante, ninguém se posicionava a ir contra ele. E aí nós agora encontramos um menino, um pequeno menino chamado Davi, que foi levar alimento para os seus irmãos na guerra, que foi levar, por pedido do seu pai, comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele observa aquela situação do gigante afrontando o povo de Israel e ninguém fazendo absolutamente nada. Foi quando Davi agora se posiciona e diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Olha só, um menino que cuidava das ovelhas de seu pai vai ao campo de batalha apenas para levar mantimento para os seus irmãos, encontra um momento de afronta e, sem ninguém se posicionar, ele se coloca à disposição de Saul para ir à peleja contra aquele gigante. Saul olha para Davi e disse: como? Como que você poderá ir contra esse filisteu? Pois tu ainda é um menino, tu é moço, não tem experiência. Então Davi novamente fala: olha, eu Estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando veio um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria e o livrava da boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão à barba e o feria e o matava. Eram guerras, pelejas que Davi estava enfrentando sem ninguém ver. Então, quando olhavam, quando Saul olhou para Davi, falaram: um moço inexperiente, não tem como guerrear contra esse filisteu. E Davi continua posicionado, dizendo: da mesma forma que o nosso Deus, que o meu Deus, me livrou das garras do leão e do urso, ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de ordem da parte do Senhor para nós nesta noite é: vá em frente, pois a vitória, ela é certa. Na vida de Davi, a melhor fase foi a juventude. Ele foi um jovem temente a Deus, em tudo procurou obedecê-lo, sendo submisso à sua vontade. Teve grandes lutas em sua vida, enfrentou dificuldades terríveis. Uma de suas batalhas, como nós acabamos de falar, foi contra o gigante Golias. Imagine, um menino lutando contra um gigante, diante do qual todos tremiam ao ouvir a sua voz desafiadora. Até mesmo os soldados mais experientes não tiveram a coragem de enfrentá-lo. Como Davi, nós precisamos aprender a lição. Precisamos vencer o inimigo que se opõe contra nós, lembrando que quanto maior for a luta, maior será a minha e a sua vitória. É hora de nós termos a mesma coragem de Davi. Por quê? Pastor, esse gigante é imenso. Quanto maior for esse gigante que você estiver enfrentando, maior será a sua vitória. E que não há impossíveis para o nosso Deus, nós já sabemos disso. Mas para que a vitória seja certa, algumas atitudes são necessárias. E eles fizeram parte da vida de Davi. Essas atitudes fizeram parte da vida de Davi. Essas atitudes fizeram com que Davi tomasse posse da vitória e vencesse aquele filisteu chamado Golias. Então vamos lá? A primeira atitude que Davi precisou tomar, Davi, ele teve determinação. Israel vinha passando por um período muito crítico. Saul já havia desobedecido a ordem divina, destruindo os amalequitas, porém conservando em vida o rei Agag. Foi severamente repreendido por Deus através do profeta Samuel, que em seguida, o que aconteceu, ungiu a Davi como rei de Israel. Então, nós temos aí um rei chamado Saul, que estava já vivendo uma vida de desobediência, porque não cumpriu aquilo que o Senhor tinha orientado, e Deus já tinha o rejeitado, e agora Deus vai levanta a Davi como rei em Israel. E Saul ficou possesso de um espírito maligno que o atormentava. Foi nesse período crítico que os filisteus desafiaram Israel para a grande batalha. Enquanto o exército de Israel estava na expectativa da guerra, Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Seus irmãos já haviam sido convocados para a guerra. Porém, meu irmão, depois de alguns dias, como nós falamos, Davi foi enviado por Jessé para levar comida e saber como estavam os seus irmãos. Foi quando ele ouviu o grito do gigante filisteu que desafiava Israel para a peleja. Porém, não havia um homem em Israel com a coragem para enfrentá-lo. Então, Davi se posicionou. Davi achou um absurdo e falava: onde é que está a fé desse povo? Onde é que está a confiança desse povo? Meu irmão, minha irmã, a determinação é um dos elementos mais importantes na vida de uma pessoa. Davi tinha determinado: eu vou à peleja contra esse filisteu. Mesmo Saul afirmando a ele, dizendo: você é moço, você não tem experiência. Davi continuava determinado: eu vou à guerra contra esse filisteu. E da mesma forma que o meu Deus me deu força e me fez vencer e matar um urso e um leão, ele da mesma forma há de me dar vitória contra esse incircunciso, contra esse gigante. A determinação é um dos elementos mais importantes da nossa vida. É o elemento essencial para alguém que deseja alcançar a vitória. Não há luta enquanto não determinarmos lutar. Então, meu irmão, minha irmã, tenha determinação. Precisamos saber o que nós queremos. Se você entrou nessa peleja, esteja determinado a ir até ao final, porque o nome do Senhor será glorificado. É você que determina o que vai fazer com a sua vida. Se você tiver como alvo ser uma pessoa sem nenhum objetivo, assim você será. Se você tiver o desejo, a determinação de que você será um homem próspero, uma mulher próspera, que você vai fazer uma faculdade, que você vai se formar, que você vai abrir o seu negócio próprio, se você determinar isso no teu coração, isso irá acontecer. A Bíblia nos diz, lá no livro de Jó: determinando tu algum propósito no teu coração, seja firme e a luz irá brilhar no teu caminho. Então, meu irmão, minha irmã, determine hoje, determine agora, diante desse gigante que anda te afrontando, que ele vai cair por terra e que você vai conseguir vencer através do nome do nosso Deus. Davi estava determinado que aquele gigante cairia por terra. É o que Deus está esperando de mim, é o que Deus está esperando de você, é o que Ele está esperando de nós. Determinação. Saiba o que você quer, saiba o que você deseja. Se você deseja a restauração da sua casa, determine isso, porque isso vai acontecer. Se você deseja a libertação dos seus, determine isso, porque no nome do Senhor isso vai acontecer. Se você deseja trabalhar por conta própria, se formar, determine isso, meu irmão, porque isso vai acontecer segundo a sua fé, vai acontecer segundo ao que você determinar. É você, como já falamos, que determina o que vai acontecer e o que vai fazer com a sua vida. Mas, infelizmente, nós hoje vemos muitas pessoas que estão escolhendo para si uma vida de derrota. Por que isso? Porque fazem escolhas erradas, têm determinações erradas, começam a se envolver com situações ilícitas. E aí poderiam estar fazendo grandes coisas, vivendo excelentes momentos da parte do Senhor, mas porque determinaram que tomariam uma direção, um rumo diferente daquilo que o Senhor tinha para eles, começaram a viver uma vida de derrota. Então, meu irmão, minha irmã, determine agora. Determine qual é o desejo do teu coração. Determine, coloque um alvo. Da mesma forma que Davi determinou: esse gigante cai por terra hoje. Determine isso na sua vida. Determine que essa enfermidade está caindo por terra. Determine que o desemprego está caindo por terra. Determine que as adversidades dentro da sua casa estão caindo por terra e o nome do Senhor será glorificado. Davi tomou uma outra atitude. Pastor, qual era essa atitude? Davi teve coragem. Davi era pastor de ovelhas e defendia o rebanho. Veio o leão, tomava a ovelha, Davi ia lá, tirava a ovelha da boca do leão e matava o leão. Depois veio o urso, Davi foi lá, tirou a ovelha da boca do urso, matou o urso. Davi era um jovem de coragem, como diz 1 Samuel capítulo 17, do versículo 33 ao 36. Meu irmão, você precisa ter coragem para enfrentar esse gigante que anda te afrontando. eu não sei qual é ou quais são os gigantes que andam te afrontando. Se é o gigante da dívida, se é o gigante do desemprego, se é o gigante da adversidade dentro da sua casa. Eu não sei qual ou quais são, mas o que o Senhor está nos orientando nessa noite é: seja corajoso, seja corajosa. No reino de Deus não há lugar para pessoas medrosas. O crente, o cristão, por natureza, que já aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, ele é uma pessoa corajosa. Sabe por quê? Porque ele acredita que o nosso Deus nunca vai o permitir passar por uma adversidade sem passar com ele. Então nós precisamos ter coragem para enfrentar os problemas que venham sobre a nossa vida. Precisamos ter coragem para enfrentar as críticas. Precisamos ter coragem para enfrentar as zombarias. Precisamos ter coragem para enfrentar os familiares. Precisamos ter coragem para enfrentar a traição. Coragem para enfrentar todos aqueles que se opõem à vontade de Deus na nossa vida. Precisamos ter coragem para dizer não ao pecado, para dizer não às ofertas do mundo. Precisamos ter coragem para tomar decisões e coragem para derrotar Satanás. A coragem, ela vai te fazer tomar a decisão certa. A coragem vai te fazer enfrentar todos esses gigantes que andam te afrontando, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você será um derrotado, que você será um fracassado, uma fracassada, uma derrotada. A sua coragem vai permitir com que o agir de Deus aconteça na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Nós precisamos colocar a nossa coragem em ação. Para ser os servos do Senhor, precisamos ter corajosos. Uma outra orientação que Deus dá e que fez com que Davi vencesse aquele filisteu é a fé. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Eu não sei o que possa ter acontecido com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a tua fé possa ter ficado abalada. Davi, mesmo ouvindo as afrontas do gigante, ele tinha a fé dele em Deus. E a fé de Davi fez com que ele fosse um jovem experiente com o Senhor. Meu irmão, preste atenção, o Senhor nesta noite está nos orientando a colocarmos a nossa fé em ação. Davi tinha certeza que o mesmo Deus que o livrara do leão e do urso haveria de livrar do gigante Golias. Esse é um elemento indispensável para se obter a vitória, é a nossa fé. A fé, ela move o coração de Deus. A fé, ela faz o impossível se tornar possível. A fé, ela vai trazer à existência aquilo que não existe na minha e na sua vida. Uma pequena palavra, mas se nós colocarmos ela em prática, ela muda toda uma história, ela muda uma vida, ela muda uma situação. Coloque a sua fé em ação. Pastor, mas olha, eu só consigo olhar para o tamanho desse gigante, para o tamanho dessa adversidade que está me afrontando. Comece agora então a olhar pela fé esse gigante da luta, da adversidade, da enfermidade, da perseguição, da calúnia, da afronta. Comece a enxergar pela fé esse gigante ou esses gigantes sendo caído por terra nessa noite. É na autoridade, no nome de Jesus, meu irmão, que nós declaramos: a tua fé, ela vai mover as montanhas, a tua fé vai mover de diante de você essa adversidade que você está enfrentando, e o nome do Senhor será glorificado. Davi, ele tinha a certeza de que o nosso Deus iria ser com ele naquela peleja. Então ele sai a peleja agora contra Golias. E todos nós sabemos que Davi escolhe algumas pedrinhas e com uma pequena pedra ele derruba aquele gigante. Mas o que derrubou Golias não foi a pedra. A pedra foi apenas o instrumento que Deus usou. O que derrubou o gigante Golias foi a fé de Davi no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O que vai derrubar essa adversidade que você está enfrentando, o que vai derrubar esse gigante que anda te afrontando, será a tua fé em Cristo Jesus. Pastor, mas as lutas que eu estou enfrentando, elas estão impedindo de eu colocar a minha fé em ação. É por isso que o Senhor te trouxe a ouvir esse programa de hoje do Cristo em Casa para dizer que Ele vai ativar a sua fé. Ele está aqui colocando, movendo a sua fé, para que você volte a crer, para que você volte a acreditar. Eu quero fazer um convite a você nesse exato momento. Relembre das experiências que você teve com o Senhor há tempos atrás. Relembre de outros momentos de dificuldades que você enfrentou, que você colocou a sua fé em ação e o nosso Deus operou a seu favor. Lembre-se, Isaías 43:13 é um verso que eu amo demais, diz que ainda antes que houvesse dia o Senhor é, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos, porque operando ele quem impedirá? Então lembre-se lá atrás, daquele momento de grande adversidade que você enfrentou e você colocou a sua fé em ação e o nome do Senhor foi glorificado. Lembra lá atrás daquela porta fechada e que ninguém poderia te ajudar e você colocou a sua fé em ação e aquela porta foi aberta. Lembra lá atrás daquele momento de enfermidade que você passou, que você enfrentou, aonde o médico disse que não teria mais jeito, aonde a palavra final do médico foi não tem mais solução e você colocou a sua fé em ação e você viveu o milagre da cura. Lembre-se disso lá atrás. O Senhor está nos orientando a relembrarmos das nossas experiências que tivemos lá atrás para que a nossa fé seja ativada e nós possamos voltar a crer que o mesmo Deus que operou no passado, ele é o mesmo Deus que quer e vai operar no presente e no futuro. A sua fé, meu irmão, a sua fé, minha irmã, vai mover o coração de Deus. A sua fé, ela vai fazer com que o impossível se torne possível. A sua fé vai trazer à existência aquilo que não existe. A fé vai fazer você viver tudo aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. A fé de Davi fez com que ele derrubasse o gigante Golias. A falta de fé dos irmãos de Davi e dos demais soldados experientes em guerra fez com que eles tivessem medo, com que eles tivessem temor do grito, da voz alta de Golias. A fé de Davi em Deus fez com que a voz, o grito de Golias, não impedisse dele ouvir a voz do Senhor dizendo: vai porque eu sou contigo, vai porque eu vou te entregar esse filisteu nas tuas mãos hoje. A fé vai te fazer ouvir a voz de Deus, a fé vai te fazer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Um outro ponto que foi determinante para que Davi conseguisse derrubar aquele gigante foi a perseverança. Davi não esperou sentado, Davi não fugiu, ele foi ao encontro do inimigo, ele foi ao encontro de Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Percebemos que ele não desanimou contra aquele gigante que estava na sua frente. Ao contrário, ele foi ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode e não deve fugir dessa adversidade que você está enfrentando. Você precisa encarar, você precisa perseverar, sendo firme e constante, porque a perseverança, ela é uma qualidade indispensável na vida daquele que deseja receber a vitória. Podemos ter tantas outras virtudes, mas se faltar a perseverança, nós ficamos impedidos de tomar posse da nossa vitória. E a orientação de Deus é que, da mesma forma que Davi perseverou, não ouviu a afronta de Golias, não deu crédito aos gritos fortes que Golias dizendo e zombarias de Golias, ele perseverou porque ele sabia que o nosso Deus tinha poder para derrubar aquele gigante. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós estávamos chegando tão próximo à vitória, tão perto de receber a nossa bênção, tão perto de ver esse gigante cair e retrocedemos, paramos, voltamos atrás, desanimamos, desistimos e faltava tão pouco para tomarmos posse da nossa vitória? A Bíblia nos compara, quando estamos próximos a tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós, a mulher quando está grávida, quando ela está próxima a dar à luz a um filho, as contrações aumentam, as dores do parto aumentam. Isso é sinal que a criança está para nascer. Aquele choro no momento é de dor, aquele choro no momento é de angústia, mas após o parto, o choro dela será de alegria. Vai valer a pena aqueles momentos em que as contrações aumentaram quando ela pegar o seu bebê no colo e dizer verdadeiramente: o Senhor é bom. É assim que tem que ser, meu irmão. É assim que tem que ser, minha irmã. Meu amado ouvinte da Rádio Melodia, do programa Cristo em Casa, o Senhor, ele quer ver perseverança da tua parte. O Senhor quer ver perseverança da minha parte. Continue firme, continue constante. Quantos irmãos que nós vimos no meio do caminho, que pararam e que estão caídos? O que dizer daqueles que cantavam, que oravam, que ministravam e devido às lutas pararam, mas hoje é noite do Senhor te colocar de pé, porque esse gigante que anda te afrontando, você nunca mais irá vê-lo, porque o Senhor vai entrar com provisão nesta peleja. O que dizer, irmãos? Como fazer, pastor? Permaneça firme, permaneça constante, seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa, seja um homem determinado, seja uma mulher determinada. Saiba que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Com uma pequena pedra, Davi lança, aquela pedra bate na testa e derruba aquele gigante. E o nome do Senhor foi glorificado na vida de Davi e do povo de Israel. Assim vai ser, meu irmão. Assim será na sua vida, minha irmã. Pode se preparar, porque o nome do Senhor será glorificado. A tua casa não será destruída. A tua família não será dissipada. Teus filhos não viverão nas drogas. A tua filha não viverá na prostituição. Sabe por quê? Porque o Senhor vai trazer todos eles, todas elas, para que possam viver dentro da sua casa tudo aquilo que Deus tem para você. Não abra mão, então, da sua casa. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu bem mais precioso. Seja corajoso. Tenha coragem. Seja corajosa. Tenha coragem. Porque da mesma forma que o nosso Deus foi com Davi, fazendo com que um menino inexperiente derrubasse um gigante, assim o Senhor será na minha e na sua vida. Da mesma forma que o nome do Senhor foi glorificado na vida de Davi e no povo de Israel, assim o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida. E todos verão e saberão que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Da mesma forma que o Senhor foi com Davi, ele será com você. Da mesma forma que Deus garantiu a vitória a Davi, ele hoje está nos garantindo a vitória. Se prepare, porque o grito que você irá, a partir de hoje, ouvir será o grito, será o brado de vitória, um brado de glórias ao nome do Senhor, um grado de exaltação ao nome do nosso Deus, porque todos verão e saberão que nós servimos a um Deus no céu que não perde peleja na terra. A vitória é um alvo que todos nós não só podemos, mas devemos alcançar. Mas para isso, precisamos desenvolver esses elementos em nossa vida. Sermos determinados, termos coragem, termos fé e perseverar. Saiba o que você quer. Determinação é você saber o que você quer. Sabendo o que você quer, você vai ter coragem para lutar e tomar posse daquilo que você deseja. Tendo coragem, você vai, a sua fé será ativada e você viverá tudo aquilo que Deus tem para você através da sua perseverança. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando muitíssimo a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma ótima noite. Que Deus vos abençoe.
Quem não me viu lutando com o urso leão, nos momentos de solidão, não dá nada por mim. Mas hoje terá a chance de me ver lutar contra este gigante, o valente filisteu. Ele veio zombando, usando armadura de homens, mas eu vou contra ele no nome do meu Deus. Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória? Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias, pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória? Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Quanto maior for o gigante em sua vida, maior será sua vitória. Quando o vencedor não der nada por você, o arsenal de Deus lutará em seu favor.
Tu vens
a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória? Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu
ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante.
Louvor lindo que ouvimos nesta noite, logo após o encerramento, logo após esta mensagem linda, maravilhosa de Deus aos nossos corações, quando ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero agradecer mais uma vez o meu querido pastor Luiz Carlos, da Igreja Cristã Manaim, em Realengo, na rua Miranda Correia, número 35, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meu querido pastor, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Meu querido Fábio Silva, aquele abraço. Até amanhã. Débora Lira, até amanhã, se Deus quiser. André Rebelo, obrigado, irmão. Mais uma vez aqui com a gente. O pastor Luiz Carlos vai impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o lembrete. Amanhã, juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém.
Pensava que seria apenas mais um dia. Te vejo passar. E quando eu pensava que a rotina seria minha sina, te vejo passar. Te vejo passar. A minha história.
Senhor.